Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Programa de hoje não vai ser exclusivo sobre a NBA. Eu vou, na primeira parte, vou falar sobre a melhor liga de basquete do mundo com o Guilherme Taniguchi do podcast Splash Brothers. Na segunda parte do programa eu vou incluir o podcast Cara dos Esportes Notícias dessa quinta-feira. É um feed exclusivo para os apoiadores do plano MVP. Todo dia nesse feed, programa curtinho, 8 a 10 minutos, com os resumos das notícias do dia. O dessa quinta-feira foi único e exclusivo sobre a demissão do Dave Cooley do cargo de head coach do Houston Texans. Então serve aí de amostra grátis. De repente, se você gostar, considere se tornar apoiador. Tem planos a partir de R$10 por mês. Esse exclusivo, esse podcast Cara do Esporte Notícias é exclusivo para os apoiadores do plano MVP, que é a partir de R$20 por mês. Nele você tem todos os outros benefícios, como newsletter, o podcast do feed principal, grupo no WhatsApp. Então vale a pena. Mas vamos começar falando sobre a NBA. Vamos começar com as notícias aí dessa última semana na NBA. Bem, Guilherme Taniguchi aqui comigo, você conhece ele do podcast Splash Brothers, convidado recorrente aqui do podcast Cara dos Esportes. E aí, Gui, como é que você tá?
Tranquilo, Gabriel, valeu pelo convite mais uma vez aqui estando contigo. Estou ótimo, e ainda mais nessa semana que tivemos a estreia do Klay Thompson, né? Então não tem como, eu não sou torcedor do Golden State Warriors, mas sou do podcast Splash Brothers, não tinha como estar animado com nessa semana.
Até saíram fogos aqui na minha... Eu não sei se vocês escutaram, acho que vai dar pra escutar. O pessoal tá feliz aí com o retorno do Klay Thompson. Continua fogos. Eu vou...
Agora eu tô ouvindo.
Eu não sei, é porque eu boto um filtro aqui no Zoom, não, no OBS aqui pra eliminar esse áudio, né? Vamos ver se ele funciona mesmo. Mas realmente, Klay Thompson voltou, jogando minutos limitados, né? 20 minutos, foi bem legal o retorno dele, marcou 17 pontos contra Cleveland, 14 contra Memphis, que é um dos tópicos do podcast de hoje. Mas vamos começar pela notícia dessa quinta-feira, né? A troca que entre Atlanta Hawks e New York Knicks. Os Hawks enviaram o Cam Reddish, ala, ex-jogador da Universidade Duke, para o New York Knicks. Eles receberam de volta... Aliás, eles mandaram o Cam Reddish e o Solomon Hill. E uma escolha de 2025, de segunda rodada, né? E receberam de volta o Kevin Knox. E, mais importante, uma escolha de primeira rodada do draft desse ano, né? Do próximo draft, que pertence, na verdade, ao Charlotte Hornets. Não é a escolha do New York Knicks. Então, recapitulando, Hawks recebem Solomon Hill, uma escolha de segunda rodada, e o Kevin Knox. É isso. Não, peraí, eu tô me enrolando.
E o Cam Reddish?
Não, calma aí. Eu estou me enrolando. O Knicks mandou o Kevin Knox e uma escolha de primeira rodada de 2022. O Charlotte Hornets enviou o Cam Reddish, Solomon Hill e uma escolha de segunda rodada de 2025. Gui, o que você achou dessa troca aí do New York Knicks, que reúne dois ex-companheiros da Universidade de Duke, né? Cam Reddish e o RJ Barrett. Eles fizeram parte daquele time na temporada 2018-2019, que também tinha o Zion.
E até ia brincar, né? Porque se a gente lembrar, naquele draft, o sonho dos Knicks, acho que de todo mundo, era até a primeira escolha, justamente para pegar o Zion Williamson. Então, como a Big Apple, nesse momento, acaba tendo correlações com esses três jogadores de Duke lá de trás. O Reddish tinha um potencial maior do que ele demonstrou na NBA. A gente viu, por exemplo, ano passado nos playoffs ele entrando, tendo alguns minutos. Ele sofreu muito com lesão na sua carreira, mas ele nunca foi aquilo que a gente imaginava. É um bom defensor, mas não tinha uma consistência ofensiva, principalmente nas bolas de três, nas bolas do perímetro. Isso prejudicava o jogo demais dele. E quando a gente olha o time do Hawks, apesar que esse ano está bem estranho, mas é um time que tem muitas peças, né? Muitos jovens jogadores, alguns veteranos, mas é um time que não, acaba não conseguindo dar espaço para todo mundo. E muita gente diz que essa troca, aí pensando no Hawks, tem a questão de que eles estão tentando juntar algum pacote, então uma escolha seria mais atrativa para um jogador que está entrando no seu quarto ano e provavelmente receberá alguma extensão. Do lado dos Knicks, eu gostei. Os Knicks com o Thibodeau ano passado era um time de uma defesa muito forte e o Ken Reddish traz isso. Obviamente, preocupa um pouco as questões de ataque. Mas quando a gente olha a temporada, essa temporada com o Julius Randle caindo um pouquinho ofensivamente, o time precisa pensar em opções. Eu imagino talvez o Tibbs pensando no Randle jogando alguns minutos num small ball com o Randle de pivô, o Reddish entrando ali na 4 e tendo um time muito físico. Mas eu gostei da troca para os Knicks, não gostei tanto assim para os Hawks.
Então, eu fiz o jogo do Knicks e do Celtics na semana passada, né, na TNT, e teve uma hora até que a gente estava falando e, assim, o jogo estava pedindo para o Knicks botar um lineup mais baixo em quadra, né? O Mitchell Robinson estava muito mal, né, e o Taj Gibson nessa altura da carreira, acho que ele tem que ter uma minutagem limitada. E falta, é um time que carece mesmo de opções na ala, né? Basicamente, eles têm o RJ Barrett e o Evan Fournier, né? Não tem muito mais do que isso. E eu concordo plenamente com o que você falou do Atlanta Hawks. A sensação é que tem muito cara que sente que deveria estar jogando pelo menos 25 minutos por jogo. E o clima não parece bom no Hawks. Eu acho que esse clima já não era bom pré-temporada passada. Na temporada passada, quando eles começaram a ganhar, quando você está ganhando, esse tipo de conversa some, né? Então, o time começou mal a temporada, né? Eles estão, se não me engano, na 10ª colocação no Leste. Estão na 12ª, né? Colocação no Leste. 3 vitórias, 3 derrotas consecutivas. Realmente, é um momento que a equipe tem que dar uma sacudida, né?
E o próprio general manager deu a entender semana passada, numa entrevista, que ele não deveria ter feito alguns movimentos de renovação, de manutenção do elenco, como foi feito, principalmente dando a entender muito em relação ao Don Collins e reclamando muito da intensidade do time. Então estava na cara que o Hawks ia apertar o botão aí de mudanças. Essa é uma primeira, eu acredito que virão mais por aí. Meu palpite, Gabs, eu vou dar o palpite depois, né, a gente volta, mas meu palpite é que eles vão atrás do seu Detroit Pistons, tentando trazer
o Jeremy Grant.
Exato, tentando trazer o Grant pra cá.
É possível, né? Porque muito se falou do Atlanta Hawks indo atrás do Ben Simmons, né? A gente vai falar de Ben Simmons mais pra frente, mas eles não têm munição suficiente pro Ben Simmons, né? Não tem um cara ali que você bota no centro desse pacote, e é o que você falou, né? A escolha, muitas vezes, por mais que não vai ser uma escolha muito alta, os times normalmente veem a escolha como mais valiosa do que um jogador, né? E o Cam Reddish, ele tem mais um ano de contrato, né? Mas ele já vai ser elegível para uma extensão na próxima off-season, né? Não que ele tenha feito muito por merecer, mas é aquilo que você falou, né? O Cam Reddish é um bom defensor, ele é inconsistente ofensivamente. Esse ano, os números em geral dele não são tão diferentes, ele está arremessando bem melhor de 3. Ele subiu de 26,2% para 37,9%, né? Acertando 1,7 arremessos por 4,5, ainda um volume pequeno, né? Mas ele está marcando basicamente a mesma média de pontos e mesma média de assistências, média de rebote caíram. A diferença é que ele, eu acho que ele tem oscilado um pouco para cima também, bastante, né? Ele teve 2 jogos de 30 pontos nessa temporada, antes dessa temporada ele não teve nenhum. Tem um potencial lá. A questão é, o RJ Barrett e o Cam Reddish não deram certo jogando juntos em Duke, né?
Hoje estavam até falando, brincando, num dos grupos que eu participo aqui, justamente do RJ Barrett, do Cam Reddish e do Julius Randle. Quem vai criar e quem vai espaçar a quadra se esses 3 jogadores estiverem juntos?
A questão é, você substitui o Zion por um jogador inferior, né? Que é o Julius Randle.
Exato.
Que também não arremessa e ele não cria tão bem quanto o Zion criava em Duke, né? Então, assim, você precisa que o RJ Barrett e o Cam Reddish, nesse ponto, são parecidos, que os dois têm arremessos muito inconsistentes. Acho que o RJ Barrett até mais do que o Cam Reddish. Só que eu acho que o RJ Barrett cria um pouco mais do que o Cam Reddish, né? Mas, assim, tem potencial. Eu acho que vale a aposta pro Knicks e pro Atlanta Hawks. Eu concordo com o Gui. Parece ser o primeiro de outros movimentos aí. E pode ser que... Eu acho difícil a gente passar a janela e o John Collins permanecer no elenco do Atlanta Hawks. Vamos seguir agora pro que seria o primeiro tópico do programa, né? Mas saiu a notícia do Cam Reddish. Eu queria falar um pouco sobre o Memphis Grizzlies. Número 3 na Conferência Oeste, no momento que tá gravando aqui na quinta-feira, 21 e 25, eles vão jogar contra o Minnesota Timberwolves hoje à noite. Eles vêm de 10 vitórias consecutivas. Desde que o Jamoran voltou da lesão deles, um time que vem atropelando, e mesmo sem o Jamoran, não despencou como a gente esperava, né? Se eu não me engano, foram 10 jogos sem ele, 4 vitórias, 6 derrotas. Mas...
Não, foram. O Já ficou dois momentos fora, mas só que teve um grande que ele ficou, o mais recente.
O do tornozelo, né?
Do tornozelo. Que o Memphis nesse período teve. Foram 12 jogos, 10 vitórias e 2 derrotas apenas.
Ah, então eu vi errado o número. O Gui sabe tudo, ele me confessou que fez um podcast recentemente sobre Memphis Grizzly, então tá com tudo na ponta da língua. Mas, cara, qual que é o diferencial desse time do Memphis Grizzlies? Que, assim, tem uma estrela, que é o Jamoran, que vem jogando como uma super estrela, mas é um time que ultrapassou o Utah Jazz, tá jogando um dos melhores basquete na NBA nesse momento.
O Memphis, a lesão do Jazz, um ponto, aliás, primeiro ponto, você falou bem aí, eu sabia dessa sequência porque o podcast que vai ao ar segunda-feira, Gabs, lá do Splash Brothers, o assunto principal é justamente falando do Memphis, então esse tema estava quente na minha cabeça, que a gente tinha feito a gravação na terça-feira dessa semana. Mas sobre o Memphis, o grande diferencial que eu vejo em relação a ele, é o Jamoran, que você participou lá do Splash Brothers semana passada, e você e o Léo estavam debatendo sobre o Jamoran ser um dos candidatos à MIP, e acho que é super factível essa discussão. É um jogador que hoje, no meu ver, é um jogador tranquilo, eleito para o All-Star Game, subiu demais a sua pontuação para essa temporada, vem atuando muito bem, e vem sendo o fator do time no ataque, é o motor desse time, fazendo mais de 25 pontos por partida, melhorou sua bola de... Aliás, ele está com 24,9 hoje, mas podemos considerar 25 pontos. Melhorou muito sua bola de 3 e mantém muito a agressividade nas infiltrações. O time do Memphis Grizzlies é o time que mais pontua dentro da zona restrita. Muito por conta do Jamoran, e também as infiltrações do Ja acabam abrindo espaço. E além desse ataque muito centrado no Ja, é uma defesa muito boa, Gabs. É uma das 10 melhores defesas da NBA. Isso que não contou com o Dillon Brooks, que é o principal defensor do perímetro, por quase metade das partidas. Então isso mostra como esse time tem tido uma evolução defensiva. Ano passado já foi a 6ª melhor defesa da liga, esse ano é a 8ª. Manteve essa condição, mas melhorou muito também a questão ofensiva.
Pena que eles vão perder o Dillon Brooks agora por um tempo extenso, né? Ele sofreu uma lesão no tornozelo, a expectativa é que ele fique aí de 3 a 5 semanas fora. Ele é uma peça bem importante desse time, mas é realmente uma defesa muito boa, e tem um cara que é uma super estrela no ataque, né? O Jamoran, né? Como o Gui bem falou, né? Melhorou ali, acho que tudo de eficiência ele melhorou, né? Nessa temporada, né? Deu um grande salto ali também de pontos. Sim. Pro jogo, e assim, o atleticismo dele é negócio de outro mundo, né? Aquele toco que ele deu no jogo contra os Lakers, eu nunca vi nada igual. Acho que assim, foi uma das jogadas... uma das coisas mais impressionantes que eu já vi numa quadra de basquete.
Sim, você mostra pra qualquer pessoa que odeia basquete, você mostra aquele lance, a pessoa vai ficar impressionada.
Não, foi um negócio de outro mundo que aquele lance, né? E ele tem isso, né? Ele é aquele atleticismo... O pessoal compara muito ao Derrick Rose, né? Mas eu, sinceramente, eu acho que... superior até ao Derrick Rose no auge, né? A questão do atleticismo, né? E eu sempre, assim, eu sempre tive na minha mente que de todos os jogadores que eu vi na NBA, o maior atleta, né? Puramente habilidade atlética, é o Westbrook. O Jamoran é menor que o Westbrook, né? Então tem essa questão, mas não tá muito longe. É um cara realmente absolutamente fantástico. E o time como um todo, né? O time profundo. É um time que... acho que é o Steven Adams, dentro das limitações dele, ele traz uma presença defensiva muito importante para essa equipe, né? Que tinha o Valanciunas nesse lugar na temporada passada, e a gente tá vendo o Jaren Jackson Jr. jogar. Ele ainda tem muito a evoluir, né? Acho que pelo que ele demonstrava quando entrou no draft, mas é um cara importante, né? O Desmond Bane também é um cara super útil. É um time que pode fazer uma troca ainda, né? É um time que tem profundidade para fazer uma troca, trazer ele um cara, um número 2 ali pro Jamoran no questão de pontuação e tal, né? Que possa criar o próprio arremesso. A minha dúvida, que não sei se vocês abordaram isso no podcast Splash Brothers, é que o Grizzlies, ele tem toda a pinta de time que, assim, é um time profundo, é um time que se esforça, é um time bem montado taticamente, mas a gente já viu times como esses chegando nos playoffs e tendo problemas quando o jogo desacelera, quando é importante ter vários caras que criam o próprio arremesso, e como eu falei, acho que é uma das carências desse time, né? Criação de arremesso além do Jamoran. Onde é que você vê esse time chegando? O que você vê esse time? Você acha que é um time que pode, sei lá, de repente vencer duas séries e chegar na final de conferência? Ou é um time mais desse de leão de temporada regular, gatinho na pós-temporada?
É, falar um pouco do que eu imagino do Memphis, e eu imagino que não só eu, mas a maioria dos analistas vão se ver numa situação complicada, porque o Memphis tem a terceira melhor campanha da NBA, acho que ninguém projetava essa temporada. Então, por si só, essa situação acho que já mostra um pouco do que é essa temporada deles, né? É um time muito jovem, o jogador mais velho do time é o Steven Adams e o Kyle Anderson, ambos com 28 anos, todo o resto do elenco tem uma idade abaixo disso. Então é um elenco muito jovem, é um elenco que, obviamente, como você falou, carece de uma segunda, de um segundo pontuador, de um segundo playmaker. O Desmond Bane tem conseguido fazer um pouco desse papel, mas ainda é um segundanista, é um jogador jovem ainda, que talvez numa situação de playoffs tenha uma complicação. E a gente até abordou um pouco da decepção que é pra gente a temporada do Jaren Jackson, que eu tinha para ele naquele draft como teto, o segundo maior jogador atrás apenas de Luka Doncic. Eu via o Ayton com um piso maior que o do JJJ, mas o JJJ tinha um piso gigantesco para ser ofensivamente um pouco de Draymond Green, tinha bola com a bola de três, consegue criar algumas jogadas, e isso não aconteceu, né?
É, um cara de 2,11 metros, pegando 5,6 rebotes por jogo, é extremamente... decepcionante, né?
Bem broxante. Mas, respondendo a sua pergunta, eu falei um pouco da idade, porque eu acho que isso pode ser um fator. Além do que você falou muito bem, de que é um time que é muito dependente do Jamoran, a gente viu o Dylan Brooks conseguindo fazer esses papéis em alguns momentos, mas ele está numa temporada, em termos de sequência, bem irregular. Segunda lesão que ele sofre na temporada, e isso pode prejudicar um pouco. Então, eu não me surpreenderia se esse time chegasse na primeira rodada fosse eliminado. Lembrando que a Conferência Oeste é pesada, você pode pegar um Mavericks da vida, um Lakers, e ali mudar totalmente de figura, né? Mas eu imagino que, pelo que a gente tem visto jogar hoje, é um time que tem capacidade para chegar pelo menos até uma segunda fase. Um outro ponto que a gente não consegue mensurar, Gabs, mas que é um ponto de preocupação em relação a esse time, temos hoje 14 jogadores com pelo menos 20 partidas de 10 minutos de média. É muita gente. É. Tem time que não utilizou 14 jogadores nessa temporada. É muita gente tendo muito tempo de quadra. Quando chegar nos playoffs, a gente vê rotações de 8, 9 jogadores. Como é que o time do Memphis vai conseguir fazer esse ajuste para a pós-temporada? Porque aí a gente vê hoje o John Kochar jogando 35 partidas e tendo ali sua pequena relevância. Não vai rolar isso na pós-temporada.
É uma questão importante, né? Porque... acho que não sei se é um time que encontrou um lineup ideal para fechar um jogo um jogo equilibrado de playoff, né? Porque você bota o Steven Adams e o Jaren Jackson, é um time muito grande, né? A gente já viu o Steven Adams várias vezes jogando, sei lá, 20 minutos em partida de playoff, o outro time bota um lineup pequeno, né? Aí você... Essa questão do rebote que a gente falou do Jaren Jackson, não dá pra confiar nele como teu 5, né? Então, eu acho que tem essas questões aí. Mas, assim, o time tá superando as expectativas e pra gente fechar aqui, Memphis Grizzlies, Jamoran, ele pode brigar pelo MVP? Como é que você vê essa questão? Tem uma teoricamente, tem uma vaga aberta no primeiro time ao NBA, que hoje seria o meu voto, eu colocaria ele ao lado do Curry no backcourt. Mas o que você vê aí do Jamoran em termos individuais?
Ele faz uma temporada para prêmio. Acho que é inegável. A gente precisaria pensar em qual prêmio merecia vencer, né? O MVP eu acho que ainda está um pouco distante. Talvez se ele fosse o cestinha da temporada, aí eu me veria tendo a possibilidade de votar nele. Na atual situação, ele sendo não um cestinha, acho que hoje ele é o 13º maior pontuador da NBA, ainda eu não colocaria nessa posição, mas é inegável que ele briga pelo que você falou, concordo, para o NBA. Ele é um dos melhores jogadores da temporada, ele tá levando o Memphis, que é um time que ninguém imaginaria, para uma classificação de... a terceira melhor campanha da NBA, isso é muito, isso a gente não tem ideia de como isso é grande, e ele precisa estar em alguma conversa de algum prêmio, nem que seja só o All-NBA, mas ele vem fazendo uma temporada fantástica.
Eu acho que ele está naquela briga ali, acho que mantendo a trajetória atual da carreira, da temporada, não consigo ver ele sendo menos do que segundo time All-NBA, né? Vamos seguir agora, vamos falar da novela Ben Simmons, que ganhou novos capítulos essa semana, né? Foi noticiado aí pelo Woj que o agente do Ben Simmons, o Rich Paul, se reuniu com a direção do 76ers, né? E como a maioria das reuniões, não aconteceu nada. Não serviu de nada a reunião. O pessoal
como acontece em alguns trabalhos por aí, Gabs, pareceu aquelas situações que você faz uma reunião para agendar outra reunião. Não acontece no meu trabalho, porque o pessoal é muito produtivo, mas nos outros por aí eu ouço que acontece bastante.
O pessoal fala isso bastante naquela reunião que podia ter sido um e-mail, né? Nada foi resolvido. Ben Simmons continua afastado do time. Segundo o The Athletic, ele precisaria de algumas semanas para entrar em forma antes de voltar a jogar. Então, uma situação bem complicada ainda, sem decisão pela frente, né, no horizonte. Parece que o Daryl Morey agora, ele quer incluir o Tobias Harris no pacote, né? Então, ele não só quer um jogador que ele fala top 25, mas como quer se desfazer do Tobias Harris no pacote. Menos de um mês pro fim da janela de troca, né? E ela se encerra ali no começo de fevereiro, né? 12 de fevereiro, se não me engano. E aí, como é que a gente... Assim, se tem um executivo que vai bater o pé firme e vai deixar essa novela seguir até o fim da temporada e chegar até a próxima, vai ser o Daryl Morey, né? Que ele é um cara que ele não tem medo de fazer as coisas diferentes. Mas eu não esperava que a gente ia estar aqui em janeiro e ia estar discutindo isso, né? O que, que você acha que tem algum fim aí? Você consegue enxergar um fim para essa novela?
Acho que o primeiro ponto, Gabs, que em algum momento alguém vai ter que debater sobre isso, é que a NBA vai precisar refletir bem sobre algumas situações que acontecem na liga, né? Porque essa situação do Ben Simmons é uma situação que todo mundo perdeu, não foi boa para ninguém, e ela se arrasta, ela continua se arrastando. Então é uma péssima situação, uma péssima notícia para todo mundo, isso que vem acontecendo. Parece que o Ben Simmons botou na cabeça que não quer voltar. Não sei qual é a influência do Rich Paul nessa questão, não sei se é uma decisão dele, mas o que me dá a entender é que o staff e o Ben Simmons não querem mais jogar em Filadélfia. E parece também, por outro lado, que o Daryl Morey está forçando a situação a todo custo. No final do dia tá todo mundo perdendo, né? Então é péssimo para todo mundo. É, você falou do Tobias Harris. Eu, quando li essa notícia, fiquei incrédulo também, porque não que o Tobias seja um péssimo jogador, vem fazendo até uma boa temporada no Sixers, mas é um cara que ganha o máximo e de fato ele não merece esse salário que ele recebe. A questão não é nem o jogador, mas isso é um salário dele. E a NBA não tem tantos contratos ruins por aí. Você não vê tanto o cara que você pode fazer um salary dump aí para fazer uma troca,
Até
tentar
o
buscar.
Kuzma ficou impressionado, né? Ele retweetou lá, falou assim, como é que você vai fazer um pacote de 80 milhões de dólares, né? Até o Kuzma. Seria muito engraçado se o Kuzma acabasse trocado pelo Tobias Harris, né? Seria sensacional.
Então é uma situação bem complicada, porque não tem muita saída hoje de maneira fácil para Filadélfia. É, e hoje o Tobias Harris é seu principal jogador. E aí, mais uma vez, é uma coisa que eu falei bastante com o Léo no Splash Brothers lá atrás. Sem te lembrar, da onde começou todo o problema, da onde se agravou o problema do Ben Simmons, foi quando o pré-draft começaram a sair diversos boatos de troca. E aí o australiano se sentiu muito incomodado. E aí, de novo, a gente vê um jogador importante de Filadélfia sendo envolvido em boatos de trocas durante a temporada. É, não sei como está sendo essa contenção de danos, de informações aí dentro do front office de Philly, mas é uma situação bem estranha, né, Gabs? Aí você tem seu principal jogador e aí você já está sendo, em teoria, seu segundo melhor jogador. Aí o seu terceiro melhor jogador, você começa a colocar ele em boatos de trocas. O que que você está ganhando com isso? Pedindo um pacote real? É, eu não entendo qual a estratégia do Daryl Morey até agora.
É, ele tá assim, ele tá forçando para resolver, né? E ele vai fazer tudo para seguir em frente com se tendo o Embiid como centro de tudo e sem Tobias e sem o Ben Simmons, né? A gente lembra, né? Quando ele assumiu essa equipe, primeira coisa que ele fez foi se desfazer do Horford, né? E claramente o plano era. É assim, não é um plano. Você não se livra de Al Horford, de Tobias Harris, de Ben Simmons fácil, né? Você tem que. É um processo longo. Então ele tá. Assim, tá sendo traumático, mas é o plano, né? E vai ser muito difícil, porque assim, uma hora o Ben Simmons vai ter que voltar a jogar. É, ele já acumulou muito dinheiro em multa, né? Ele, a maior parte do salário dele parece que ele já não vai receber, e parece que o Sixers parou de montar o Ben Simmons, não sei exatamente essas questões, né? Mas é uma situação muito complicada mesmo, né? E
É,
sem
e até
fim.
nesse, se me permite um complemento nesse sentido, pensando para o jogador agora, se a gente lembrar a situação do próprio Kawhi, o Kawhi assinou com a New Balance, era naquele momento que ele estava saindo do contrato dos Spurs, sendo trocado para Toronto. Ele também era free agent da sua renovação de tênis. E ele pediu um valor que ninguém falou: bichão, você não joga há 2 anos, cara. Eu não vou te pagar isso. Ninguém quis pagar para ele. Foi o primeiro All-Star nesse nível, assim, por uma marca ali que era até então desconhecida para a NBA.
Ele não tá se
Então,
ajudando,
pode.
não jogando, porque se ele jogar e jogar
Sim.
bem, facilita a troca. E ele fora, e com essas notícias que ele tá de fora de forma, isso atrapalha o valor dele, né? Mas assim, questão de destinos, né? É difícil, não é fácil, não tem uma troca óbvia, porque se o Sixers quer receber de volta uma estrela, a lista diminui, né? Porque qual tipo de estrela satisfaz o que o Daryl Morey quer e ao mesmo tempo o time vai querer abrir mão para enviar por um jogador que tem medo de arremessar no final do jogo. Então é complicado. Acho que o único destino que eu consigo ver realista é o Sacramento Kings. É uma troca o Ben Simmons por um pacote ao redor do De'Aaron Fox, porque até assim foi falado sobre o Haliburton e tal. Até acho que o Haliburton é interessante porque ele é um arremessador melhor, mas pro Kings não faz sentido você ter o Fox e o Ben Simmons, né? Fica muito travado o time. Então acho que.
É, eu já vejo até pessoas colocando, talvez, o time se desfazendo do próprio Darren Fox. Um time que talvez não esteja numa expectativa ainda de brigar por alguma coisa, uma folha cara. Então poderia colocar o Fox nesse pacote.
É,
Eu, particularmente.
seria o Fox e o Buddy Hield, né? E alguma coisa.
Né. E aí, para os Kings, talvez faça um sentido, porque é o time que não vai aos playoffs há mais tempo da NBA, né? Então, você trazer um jogador que era ao NBA defensivo e All-Star para o time pode mudar de figura, mas confesso que não sei se eu fosse o GM dos Kings, eu faria essa troca.
É, mas você não. O problema do Kings é que você não é o GM deles, né? Porque é o time que selecionou Marvin Bagley ao invés do Luka Doncic. Mas assim, eu acho que Ben Simmons com o Haliburton, na medida do possível, faz sentido. O Haliburton é aquele armador que pode jogar fora da bola, né? E tal. E o Fox é assim. Muita gente. Ele tem sido bem questionado no. Acho que nos últimos meses, né? Porque. Assim, ele é um cara muito respeitado, mas o Kings não consegue construir nada dentro de quadra, né? Mas assim, na estrutura com Sixers e tal, o problema, claro que não é o nível Ben Simmons, né? Mas aí também não é um grande arremessador e tal, então tem esse tipo de questão também. Mas até se o Sixers quiser mesmo envolver o Tobias, dá para pensar numa coisa tipo Ben Simmons e Tobias por Fox, Buddy Hield e Harrison Barnes, algo do tipo, né? O Harrison Barnes acho que é um defensor mais versátil que o Tobias Harris hoje e tal, mas não tem muitas opções mesmo. Você consegue ver algum outro destino possível aí pro Ben Simmons?
É, a gente ouviu falar muito dos Wolves, mas pela pedida dos Sixers, parece que o Wolves não tem esse talento todo para mandar,
É, parece que eles não botariam o Towns ou o Anthony Edwards, né? O que faz sentido, mas
né?
também
Nem faz sentido.
não dá para trocar ele pelo D'Angelo Russell também.
É, e o valor é bem abaixo. É, então, eu particularmente não vejo muita alternativa, a não ser que o Daryl Morey mude a pedida dele.
Você.
Esquece esse papo aí de.
Horton Tucker e Westbrook.
É, aí, a não ser que o Daryl Morey queira ser despedido antes de assinar a troca.
O Léo que comanda o perfil de vocês, né? Do Splash Brothers, né?
No Twitter, principalmente.
Ele fez aquele meme do Casimiro, aí botou aceitas Taylor Horton Tucker, que foi muito bom. Muito bom mesmo.
O Léo dificilmente manda bem, mas ele acertou em cheio.
Esse meme foi muito bom, aceita Taylor Horton Tucker. Porque assim, os Lakers ele acha que vai adquirir todo mundo com Taylor Horton Tucker e uma escolha de primeira rodada, né? Mas não é o caso. Mas enfim, novela ainda que vai se arrastar. Palpite para encerrar: Ben Simmons, dia 13 de fevereiro, caso seja mesmo dia 12 de fevereiro, fim da janela, que agora eu tô em dúvida. Ben Simmons será jogador do Philadelphia 76ers ou não?
Antes da temporada começar, eu falei num podcast lá que eu achava que o Ben Simmons
É
não
dia 10 de
seria
fevereiro,
trocado.
desculpa. Dia 10 de fevereiro. Então, dia
Eu
11 de
diria que ele
fevereiro.
achava. É ali, né? Na segunda semana de fevereiro. Eu diria que achava que ele não seria trocado, mas eu achava que ele seria reintegrado. Ele não foi. Eu acho que ele não vai jogar essa temporada e eu acho que ele segue no Sixers.
3 dias antes do Super Bowl, eu vou torcer por uma trade deadline bem tranquila, porque eu vou estar com Super Bowl na cabeça. Mas vamos encerrar aqui com a última notícia, que vem lá de Portland, né? O Damian Lillard vai passar por cirurgia no abdômen. Ele pode ficar. Não tem prazo para voltar ainda, mas ele pode ficar de 6 a 8 semanas fora, né? Esse tipo de cirurgia normalmente é isso. Parece que é uma lesão que ele já tinha gravado durante as Olimpíadas, né? Que ele defendeu a seleção dos Estados Unidos, foi muito mal pelo Team USA. Puxar aqui minha sardinha, eu cobri essas Olimpíadas, não em Tóquio, né? Mas cobri profissionalmente, acordando 5 horas da manhã todo dia, trabalhando pra cacete. Mas enfim, ele já tinha caído de rendimento nessa temporada, né? Ele chegou a dar uma melhorada depois do começo, mas agora você pode jogar na conta da lesão no abdômen, né? Que não é nada simples. Ele já tem 31 anos, vai fazer 32 anos em julho, dia 15 de julho. O Blazers está na décima colocação, 16 vitórias, 24 derrotas e... Assim... Deprimente. Porque, assim, desde que eu acompanho a NBA, eu já perdi as contas de quantas reconstruções ao redor do Damian Lillard para enfim competir com ele. O Blazers já passou, né? Porque pós saída do LaMarcus Aldridge, né? Que, em retrospecto, acho que foi ruim para os dois lados, mas parecia que havia uma questão ali de que o LaMarcus Aldridge não gostava muito de ser o Robin do Damian Lillard, né? Que ele viu o Damian Lillard crescendo ali como ídolo da franquia, mas enfim, é outra discussão. Mas a gente já viu.
Teve até a situação lá que foi a gota d'água, num daqueles arremessos históricos do Damian Lillard. Contra o Rockets, né? Ou nos playoffs, que a jogada era desenhada para a bola ser finalizada pelo LaMarcus e o Lillard ignorou completamente essa orientação do técnico e fez a cesta.
Foi aquela do Rockets, né?
Sim.
E parece que teve questões assim dele, ele tava chateado que ele tava, tipo, tinha um pôster assim no estádio, era o Lillard no meio, né, não era mais ele, então... Mas assim, pros dois teria sido melhor eles terem ficado juntos, em retrospecto, acho que isso é bem claro, mas enfim, a gente já viu várias versões desse time de Portland, né, eles chegaram a uma final de conferência e foram trucidados pelos Warriors sem o Kevin Durant. E nunca de fato eles conseguiram montar um time para competir de verdade. E agora ele com 31 anos, vindo de uma off-season que a gente passou discutindo sério, boatos sérios, de que talvez ele pudesse querer sair, pudesse ser a hora dele tentar ir para outro time para competir, de repente pro Lakers pelo Taylor Horton Tucker e uma escolha de segunda rodada. Mas enfim, você acha que essa lesão pode acelerar essa saída dele do Portland Trail Blazers? De repente ele, com 31 anos, se vê passando por uma cirurgia, possa estar olhando a mortalidade dele no basquete mais de perto e pode ter um pouco mais de urgência por encontrar uma situação que ele possa competir?
Primeiro sobre a questão aí do histórico de Portland e tudo mais, as decepções, remontagens do time. Eu falava com o Léo, para mim esses problemas todos passavam muito pelo Travis Stotts, que era o treinador da franquia. Acho que se fosse um treinador melhor, essas situações não teriam acontecido como aconteceu. E uma pena, né? A gente poderia ter visto o Blazers numa situação bem melhor historicamente, mas é algo que infelizmente não houve. Sobre uma situação de troca, primeiro, acho que essa lesão é bem cômoda no sentido de que o Lillard precisava passar por esse procedimento cirúrgico, ter tempo para se recuperar e voltar bem para a próxima temporada, e o Blazers parece que abriu mão da temporada. Acho que toda essa situação pode ser... Precisamos ver como cada lado vai tratar, né? Se eu sou o Blazers... E para mim o Lillard é o maior jogador da história da franquia, ou se não, é o segundo só atrás do Drexler, jogador icônico lá da época do Michael Jordan. Se o meu principal jogador da franquia pede uma troca, eu vou atender. Acho que é inegável, obviamente. Tentando conseguir o melhor pacote para mim, mas eu vou atender esse pedido. Mas o Lillard tem mais 3 anos de contrato fora essa temporada. No seu último ano de contrato, quase 50 milhões. Então, precisa ver também como vai ser esse pacote em volta dele, do jogador machucado, e também se ele vai querer sair, né?
Porque a minha questão é que, assim, você com 31 anos, você se machuca, você vê que o time não tá nem, remotamente perto de competir, e você tem a oportunidade de ir para outro lugar e brigar por um título, ele sempre deu indicações de que ele queria terminar a carreira dele nos Blazers antes da off-season, né? Que aí já começou aquelas discussões, né, sobre o futuro. E ele entrou um pouco mais velho na NBA que muitos desses jogadores, né? Muitos entram com 19 Sim. anos, ele entrou com 22, né? Ele é um cara que, se eu não me engano, ele passou 3 ou 4 anos em Weber State. Passou os 4 anos, né? Então, sei lá, o relógio tá lá, né? Tá rolando e...
Sim.
Eu acho que isso pode colocar uma pressão. Negócio. Porque assim, mesmo que eu faça, coloca uma pressão no Blazers para construir um time. Mas, porra, quantas vezes a gente já viu essa conversa?
É, esse time vai ser desmontado provavelmente, né? O último ano do Nurkic, o Robert Covington também é expirante, o Larry Nance não deu certo nesse time, então haverá mudanças. Mas é aquele negócio, e o Blazers dá uma folha cara. Mas quem sabe o time não consegue a primeira escolha geral, acho que essa seria a aposta do time nesse momento. Então depende muito dessa situação, mas concordo contigo, se eu sou a franquia do Blazers, eu estou pensando num processo de reconstrução nesse momento e cogitaria fortemente testar o mercado do seu principal jogador.
É, mas assim, também é como você falou, né? Uma troca envolvendo o melhor jogador da história da franquia, né? Aí você não é você, Kings fez a melhor proposta, manda ele para lá, né? Então tem que ter um pouco mais de carinho, né? Tem que ver o que você pode fazer, porque pode ser esse o momento, né? Como você falou, né? Um time que tendência a cair sem o Lillard, né? E na próxima season você se desfaz do Lillard, se desfaz do McCollum, de repente dá sorte na loteria, pega uma escolha altíssima, a classe é boa esse ano, e pode ser que, enfim, a reconstrução total venha. Gui, muito obrigado pela sua participação, acompanhe lá o podcast Splash Brothers, @podcastsplashbr, melhor podcast de NBA da América do Sul. Ia falar do Brasil, mas vou falar da América do Sul. Duvido que tenha um podcast argentino, chileno, uruguaio ou venezuelano tão bom quanto o podcast Splash Brothers. Siga o Guilherme lá também no Twitter, que é o Taniguchi.
Campos?
Não, Taniguchi Campos. Nem você sabe sua arroba.
Nem eu sei meu arroba.
Tô olhando aqui. Mas muito obrigado pela sua participação. Os bastidores aqui. Eu ia gravar com outra pessoa que infelizmente teve um imprevisto, né, e não pôde participar do programa. Acontece, já aconteceu comigo, pode acontecer qualquer um, não estou mandando indireta não, realmente foi um imprevisto e as coisas acontecem. Eu mandei uma mensagem pro Gui, e o Gui foi muito gentil em participar aqui de última hora, afinal eu ocupei a vaga dele no podcast do Splash Brothers, lá com o Léo, mas brigadão Gui pela participação e até a próxima.
É isso, Gabi. Eu tava assistindo um filme mega chato com a minha esposa, então foi uma desculpa pra poder abandonar o filme. Não, pode continuar aí, pode terminar você sozinha. Mas me chamaram aqui, o Gabriel gravou comigo. Putz, eu nem sei o nome, é um filme do Netflix que a gente foi jantar, ela colocou o filme lá pra rodar e é um filme que estamos no futuro e aí existem meta-humanos aí que são robôs e tudo mais, Deus. E eles se rebelam contra a humanidade, começam a matar todo mundo.
Netflix claramente com abordagem volume ao invés de qualidade nos filmes que eles lançam. Mas Gui, brigadão aí e até a próxima.
Que isso, Gabs. Pode contar sempre comigo aí. Até a próxima. Abraço, pessoal.
Como eu falei lá no começo, eu vou incluir agora no finalzinho o episódio de hoje do Cara dos Esportes Notícias. Lembrando, o link tá na descrição se você quiser se tornar apoiador e poder ter acesso a esse programa diariamente. Então, vamos lá. Quinta-feira, 13 de janeiro, e essas são as notícias mais importantes do dia. A notícia mais importante do dia é a demissão do Dave Cooley do cargo de head coach do Houston Texans. A notícia saiu poucos minutos antes de eu começar a gravar aqui. E assim, a sensação era que ele sobreviveria, né? Já que a demissão não veio nos primeiros dias, né? A gente já tá aqui na quinta-feira. Mas o Houston Texans decidiu demitir o Dave Cooley. Eu não diria uma decisão surpreendente, né? Porque essa situação, ela tem várias nuances, né? Essa demissão do Dave Cooley. Primeiro, ele foi contratado com o Deshaun Watson totalmente no limbo. E foi antes daquelas acusações de abuso sexual e tal, mas ele já tinha feito pedido para ser trocado e tal. Não, disse que não jogaria mais pelo Houston Texans. Depois veio todas as questões extra-campo. Sempre deu cara de que o Dave Cooley seria contratado para ser ali um gap year, né? Cumprir esse ano e a franquia pensaria de novo em 2022, né, quem contratar e tal, porque ele é um cara que já estava há muito tempo na liga, nunca teve uma oportunidade como coordenador de fato. Ele era do treinador de wide receivers do Baltimore Ravens. E dava tudo a pinta, ele vai ser contratado para ficar um ano e ser demitido, enquanto a gente não resolve essa situação do Deshaun Watson. Mas aí acontece o ano, ele começou mal. Ele não é um bom head coach, ele não seria em nenhum outro time, ele não vai se tornar o head coach de verdade, né? Ele não é, ele tá muito tempo na liga, nunca teve oportunidade, vários motivos, um deles é que ele realmente não é um grande head coach. Mas assim, ele fez esse time do Houston Texans superar as expectativas. Como eu falei, ele começou mal, eu achei que ele tava muito conservador no começo, muitos punches e punches em situações assim que a liga já há alguns anos vê como situação de conversão e tal. Ele estava sendo muito conservador. Ele melhorou ao longo do ano. O time melhorou ao longo do ano, né? O Davis Mills terminou bem o ano. O time jogou como, dezembro pra cá, principalmente, jogou como um time profissional de futebol americano, que não era o que a gente esperava do Houston Texans pra temporada. Por isso eu acreditava que ele permaneceria no cargo. Ele superou muito as expectativas. Era um time que poderia terminar 0-17 por conta da situação do Deshaun Watson, né? O Deshaun Watson, em campo, um dos melhores quarterbacks da NFL, afastado em parte porque ele não quer jogar pelo Houston Texans, quer ser trocado, em parte porque ele está sendo acusado por mais de 20 mulheres de abuso sexual. Então, não só um jogador desse talento, mas um jogador caro, né? Recebe mais de 30 milhões de dólares por ano, então não tinha como dar certo essa temporada do Houston Texans. 0-17 não era fora de consideração. E os Texans superaram, venceram 4 jogos, e como eu falei, jogaram como um time profissional de futebol americano. Não é justa a demissão, mas já era esperada, né? Era esperado, no minuto que ele foi contratado, já era esperado que ele ficaria apenas só um ano, né? Tanto que o contrato dele, ele assinou um contrato de 5 anos, mas só os 2 primeiros anos eram garantidos. Então, os Texans já sabiam que iriam demitir ele. Acho que o fato de ter demorado a demissão é porque os Texans viram o que a gente estava vendo, né? Que era um time que superou as expectativas do em campo, né? Mas é injusto. É injusto porque, principalmente porque a situação do Deshaun Watson não está resolvida. E não tem expectativas de ser resolvida. Ele continua resolvendo, não tem expectativa de quando que os processos contra ele vão se encerrar, se algum time vai trocar por ele antes de serem encerrados. O que parece que a troca com o Miami Dolphins não saiu porque o Miami Dolphins queria ali algumas cláusulas para proteger as escolhas de primeira rodada que eles enviariam em caso de uma prisão do Deshaun Watson ou uma suspensão grande do Deshaun Watson. Então, essa nuvem continua pairando em cima do Houston Texans. E qual head coach, qual candidato de respeito vai querer assinar com o Houston Texans enquanto a situação do Deshaun Watson não for resolvida? Nenhum, não vai conseguir. Não, vai passar pelo mesmo problema da última off-season. Não vai conseguir atrair candidatos de talento. E você tem o Nick Caserio e o palhaço do Jack Easterby comandando a franquia. Um péssimo dono, né? O Kyle McNair basicamente atua como dono, apesar de oficialmente a mãe dele, Janice McNair, ter dado o time quando o pai dele, o Bob McNair, faleceu em 2018. O Kyle McNair já se viu em confusões com declarações racistas e tal. Então é uma franquia que tá numa situação muito complicada, né? Enquanto não resolver a situação do Deshaun Watson, não vai a lugar nenhum. Tem que resolver a situação do Deshaun Watson. E eu não sei se tem, também não sei se tem como resolver, né? Então, por que não manter o Dave Cooley no cargo? Você já vai ter mais um ano perdido. Mantém o cara que pelo menos fez seus jogadores se esforçarem e fez o time jogar como um time. Então é injusta. A NFL muitas vezes não é justa. A maioria das vezes não é justa. E é isso, né? O cara foi demitido. E a NFL, ela se vê novamente num problema, que é o seguinte: com a demissão do Dave Cooley, tem um head coach negro na NFL atualmente, que é o Mike Tomlin. do Pittsburgh Steelers. Não tem outro head coach negro. As duas demissões, assim, a demissão não chega a ser surpreendente, mas acho que pelo timing, eu pelo menos não esperava mais, Dave Cooley e a surpreendente verdade, Brian Flores. Dois head coaches negros. E você vê aí comentários, insiders trazendo declarações ali de bastidores ali, de pessoas que não se identificam, mas falam, head coach negro tem menos... tem menos paciência dos donos, né? Os donos têm menos paciência, né? E assim, a NFL tem a questão lá da regra da Rooney Rule, que na época que foi criada foi considerada progressista, mas atualmente parece que não tá surtindo efeito. E... sim, é péssimo, né? Uma liga que a maioria dos jogadores são negros, você tem um head coach negro, né? Não faz sentido isso. Não é algo que a NFL precisa trabalhar. Enfim, uma demissão injusta do David Cooley. Não era um grande head coach. Não acho que ele vai ter outra oportunidade, por exemplo. Ele mesmo já tinha falado que ele não iria para outro time. Ele ou iria se tornar head coach ou iria se aposentar. Vamos ver se ele vai seguir e vai seguir com a carreira ou vai de fato se aposentar. Ele falou isso antes de ser contratado, né? Então, é isso. Essa é a grande notícia dessa quinta-feira. O podcast Cara do Esporte Notícias volta amanhã. Até lá. Tchau.